Vamos conversar hoje nosso perfil literário com a escritora Bárbara Lia, diretamente de Curitiba. Tudo bem, Bárbara? Bárbara, inicialmente queria saber um pouquinho da origem da tua formação como leitora. O teu primeiro contato com o livro ocorreu na sua casa?
Na minha casa, eu tinha tias avós poetas. A minha avó, a minha bisavó fazia encontro de poetas na casa dela. Isso muito no começo do século XX, final do século XIX. E a minha avó ela não escrevia, mas ela falava poesia em casa. Então eu tive um contato assim, desde menina.
Nesse período, teve alguma leitura que te marcou significativamente?
Não, nessa época eu lia almanaques, Tesouro da Juventude. E a poesia eu só ouvia. Meu pai ficava declamando Gonçalves Dias, Castro Alves. E o contato foi com a poesia épica. Eu sabia, sei ainda assim, alguns versos, né, que ficaram. E era bem, é uma coisa muito estranha, porque minha avó declamava O Corvo do Alan Poe, e eu achava muito assustador aquilo, sabe? E poesia para mim era isso, até que eu cresci e comecei a escrever algumas coisas, mas não era como poeta, era uma coisa assim de desabafo mesmo.
Você guardou esses textos ou eles foram se perdendo na história?
É que eu queria ser escritora, eu não me via como poeta. E eu pensei nisso quando eu era bem menina, assim, que eu comecei a ler. Eu falei, nossa, eu quero ser escritora, mas eu não levei a sério a minha ideia. Então, no começo, o que eu escrevi se perdeu. E quando eu tinha 20 anos, eu mandei um poema para algumas pessoas, né? E uma amiga guardou por 25 anos. Foi muito estranho, porque eu fui seguir uma vida burocrática e eu não me via como eu tinha aquele sonho escondido de ser escritora. E um dia eu encontrei com ela em Curitiba, ela, ah, você ainda é poeta, eu guardei teu poema. Eu falei, mas eu não sou poeta. Eu dizia, eu não sou poeta. Ela, não, eu guardei teu poema. Eu falei, nossa. Aí quando eu retomei a escrita, eu quis conhecer esse poema, mas eu não me lembrava dele, assim. Não reconheci.
Quando você reencontrou esse poema, como foi a sua relação com ele?
Ah, é como se eu lesse o poema de outra pessoa. Eu tinha um poema antigo que falava da órfã na sepultura. E eu fiz uma leitura daquele poema. Naquele tempo eu já fazia leituras de poesia, não sabia. Eu escrevi um poema sobre uma garota que fala da mãe que morreu, entendeu? E ele ficou bem simples, porque não tinha leitura de poetas, eu não tinha ainda como fazer um poema, apesar que ele é todo bonitinho, rimado. E eu guardei aí, só tenho ele daquele tempo. O resto, não sei onde foi. Acho que eu joguei fora.
A partir do final dos anos 90 e 97, você começou a participar de uma série de concursos e obteve diversas menções. Como surgiu esse estímulo?
Eu queria escrever histórias e eu estava insistindo. A primeira coisa que eu escrevi foi um romance. E a poesia foi nascendo naturalmente. O primeiro poema que eu reescrevi depois de muito tempo foi em 92. Em 92 eu já estava com aquela ideia, vou escrever romances, mas eu tinha trabalho, eu tinha compromissos e não dava muito tempo. E eu tenho um amigo que agora está em Recife que se chama Carlos Barros. E ele que me incentivava, ele dizia escreva e mostre, e eu deixava na gaveta. Ele escreva e mostre, e eu deixava na gaveta. Em 97 ele falou, se você não me der teus poemas, eu coloco por minha conta. Daí ele fez um projeto bem bonito chamado Buffet de Poesia. E no buffet ele fazia poemas soltos em uma capa de livro. Então ele pegou poetas de Curitiba e fez um projeto bem bonito e levou para um congresso. Ele foi para o congresso em Bento Gonçalves. Então, a primeira vez que meu poema foi exposto foi lá em Bento Gonçalves, em 97. E ele continuava me assim, incitando. Daí eu escrevi uma crônica e mandei para um concurso da UBE. Falei, vou mandar alguma coisa, já que ele quer que eu mande para o concurso. E ela recebeu uma menção honrosa. Então, foi o primeiro concurso que eu tive um destaque, foi em 97.
Isso te animou a prosseguir mandando os materiais?
Foi o que me animou a continuar assim, tentando mostrar meu trabalho, mas assim de um jeito bem tímido. Tanto é que o primeiro livro que eu fui em busca de editor foi em 2003, né? 2003 foi procurar um editor para lançar um livro. E eu procurei aqui uma editora local, e ele falou que ia lançar meu livro e ele arquivou o livro. E dali um ano eu lancei um livro de bolso por uma editora que é a Casca Edições Baratas. Foi o meu primeiro livro, que é O Sorriso de Leonardo.
E
Então, entre 97 e o primeiro livro, demoraram 7 anos.
Bárbara, como foi a organização do livro Sorrisos de Leonardo?
É porque eu tinha selecionado para esse livro que não saiu, ele ia se chamar Chá para as Borboletas, daí ele acabou virando o nome do meu blog. Eu tinha muitos poemas, e até eu conversei com a editora dessa, ela queria 80 páginas, e eu pensava, eu não consigo imaginar um livro com 80 poemas bons, e eu queria reduzir, mas tinha uma determinação, sabe? Ah, queremos fazer um livro, 70, 80 páginas. Então, para mim, foi ótimo não ter saído aquele livro, porque ele tinha uns poemas que hoje eu sei que eles ainda estavam, eles não entraram em outros livros, inclusive. E eu estava lendo uma biografia do Leonardo da Vinci e estava escrevendo uns poemas. E como esse livro tinha 20 páginas, precisava poucas poesias, eu selecionei outros poemas para o Sorriso de Leonardo. E ficou um livro, assim, muito bonitinho, foi bem recebido, tanto no formato como nas poesias. E foi a minha estreia, né? Foi a estreia minha, foi o Sorriso de Leonardo. E no ano dali 2 anos eu lancei um livro independente e depois que a Lume lançou um livro meu que é O Sal das Rosas e a editora de Minas, a Tânia Diniz, me chamou para fazer A Última Chuva.
Olhando para esse livro hoje, você tem uma relação cordial com ele?
Tenho. Ele é um livro que eu gosto muito. Eu coloquei 2 poemas, que foi a leitura que eu fiz daquele livro, eu li a biografia do Leonardo, e outros poemas, tem, é claro, 2, assim, que você diz, ah, eu preciso reescrever, hoje eu não colocaria, e tem, né, essa questão, assim, sempre tem um poema que você fala, ah, esse poema tá estranho, mas a maioria, assim, da poesia que tem ali, eu gostei desse livro, é um livro que eu tenho um carinho por ele.
E a sua relação com o romance? Em 2004, você foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura com o livro Cereja e Blues. E em 2005, com o livro Solidão Calcinada. Como foi o processo de criação dessas duas obras?
A Cereja e Blues eu comecei a escrever em 95. É um livro que eu não lancei, eu não sei se eu vou publicar esse livro. Mas ele foi finalista, então às vezes eu penso, ele tem algum valor. É que era um começo, então eu não tinha ainda aquela construção de um personagem sólido, mas a história é muito bonita e muitas pessoas que leram gostaram dele. E eu estou aqui ainda avaliando se eu vou lançar esse livro, porque eu já escrevi outros depois do Solidão Calcinada, né? E tem mais, eu acho que uma escrita mais poética, e eu fico assim, perdida com livros e livros para lançar. Sem ter como lançar. Esse dilema de escritor, assim. E eu escrevi, nossa, é uma ideia que eu tive de escrever um livro no futuro, sabe? Alguns jovens que são amigos e eles têm uma banda que toca as músicas do Chico Buarque em ritmo de rock. É uma coisa bem original, bem bonita, assim, mas não tem aquele peso que teve Solidão Calcinada, que foi um livro que eu acho que tem uma mais maturidade, né?
Você trabalha diversos textos ao mesmo tempo? Como é esse processo?
É que quando eu estou escrevendo um romance, eu preciso me concentrar naquela história. Em 2005, eu levantava todas as manhãs e escrevi Solidão Calcinada em todas as manhãs. E o concurso do Sesc encerrava em outubro. Então, quando eu escrevi o romance, eu pensei, vou mandar esse livro. Quando eu terminei, eu mandei para o concurso, né? Mas eu já tinha passado mais de 6 meses num processo de escrita diária para concluir o livro. E eu preciso me concentrar. A poesia é uma coisa que nasce e você anota, e depois você vê, você revê, você reescreve. Agora, o romance, se você perde o fio da ideia, daí você, às vezes, não consegue retomar. Por isso que é um trabalho que eu estou fazendo agora, que eu me aposentei. Eu me dedico a uma história. Esse ano eu terminei outra história, que se chama A Sombra de um Rio. E precisa isso, você precisa ficar ligado aos personagens e ao roteiro, e se você desliga um pouco, você já tem dificuldade para retomar. Estou com alguns romances, assim, 2 ou 3 que eu publicaria, né? E eu preciso ver isso agora, procurar um editor para eles.
Bárbara, você faz um planejamento rígido para esses romances ou deixa fluir a sua criação?
Não, eu não consigo ter essa coisa muito neurótica de ficar delineando, fazendo roteiro, sinopse. Quando eu tenho uma ideia, eu já tento escrever para dar continuidade. Tem muita coisa que você não consegue dar continuidade. Mas muitas histórias, elas vão nascendo, você pensa, e depois desvia o caminho, assim, tem uma força de algum personagem que você acaba desviando da ideia original. Mas eu não tenho essa coisa muito... Eu gosto de ler muito sobre o que eu estou escrevendo, né? Pesquisar sobre o lugar e ler sobre a época para não falar alguma besteira, assim. Mas é uma coisa muito natural, assim, sem sofrer muito, né?
E qual é o assunto central desses seus romances?
Eu escrevi um livro muito estranho, porque eu tive uma ideia, um dia eu acordei com uma frase. E eu, a partir dessa frase, eu criei a história de uma garota de programa. Então, ela acorda assim e pensa, eu sonhei com um anjo d'água. Eu falei, mas que história é essa de anjo d'água? Daí eu fiquei com aquela frase, né? E eu, a partir dessa frase, eu construí uma história de uma menina que a mãe morre, né? E enquanto a mãe era viva, ela via um anjo e ela sabia, quando a mãe morreu, que era a alma da mãe dela. E ela se perde, o pai dela leva ela para viver com uma outra família e ela não suporta a violência, ela é molestada pelo filho da madrasta e ela vai para a rua. Então ela vira uma menina de rua, depois ela vira garota de programa. E é um livro que eu gostei de escrever, sabe? Só que eu não sei se ele tem a potência, porque é muito estranho que às vezes uma coisa que eu gosto muito, os leitores não gostam. E alguma coisa que eu escrevo, assim, sem muita expectativa. Isso acontece com a poesia e com o romance, assim. As pessoas gostam, então você não pode determinar o que o leitor vai achar da tua obra. Você escreve e depois você vai ver um resultado. E esse romance é Constelação de Ossos. E, na verdade, é uma novela, ali, bem pequeno. E tem um outro livro que eu escrevi, que é baseado numa história antiga de um parente meu que era engenheiro da Estrada de Ferro, que é um romance muito bonito, que é A Sombra de um Rio. É uma história que passa por um triângulo amoroso e narra muita coisa, mas é uma história que ela é mais clássica, porque ela vai falar dos anos 30, da Segunda Guerra, e da vida de uma personagem. Na verdade, ela acompanha a pessoa que esse meu tio amou, né? Que é uma personagem muito poderosa, assim.
Você poderia ler algum poema seu para que o ouvinte possa conhecer melhor o teu trabalho?
Tem um poema que está no meu livro Sol das Rosas, que também está no livro Noir. Ele tem a ver com essa história do meu tio, que eu comecei a pensar em Estradas de Ferro quando eu escrevi esse poema e não sabia por quê. E eu fiquei um ano com essa ideia de trem na minha cabeça, né? Então esse poema que está no Noir, eu vou ler agora. Tangência de ferro nos trilhos rasga em uma ternura que ofende de tão bela. Existirá paisagem de dor mais fecunda que trens rasgando trilhos? Nuvem ao redor, que nuvem aquela? Cenário trepida por trás de uma cortina estremecida. Até o ar se emociona quando o trem se aproxima. Diante dele, a ternura de açúcar fervido, balançando em dobras de ouvido. Esquecer, ter este trem que parte e vai levando diante dele a cortina, nossos corações diluídos acima dos trilhos. Eu e você, recorda? Recorda a fumaça do teu cigarro, tua pele clara, o gozo líquido, cortinas de açúcar, recorda? Recordam eternamente, trens triturando trilhos. Então esse é um poema do meu livro, que inclusive ele está em dois livros, está no livro Sol das Rosas e está no Noir.
Geralmente, Bárbara, como nascem as suas poesias?
Eu tenho muitos poemas que nascem de uma leitura de um livro, de um filme. São os poemas que dialogam com pessoas que eu admiro. Tem poesia que tem a ver com a natureza. Se você está andando em uma rua, por exemplo, na rua que eu moro, quando eu vou ao supermercado, tem uma paineira. Então, tem um poema que fala do arco-íris branco, que aquela paina, quando se solta, parece neve. Então, você vai guardando as imagens e depois você tenta transformar aquele pensamento num poema. Mas tem que ter alguma coisa que te atrai fora e que você depois processa dentro de ti, assim, com aquilo que te tocou, né, em relação àquele momento. Na verdade, eu escrevo sobre qualquer coisa que me diz algo além do banal, assim, né? É uma coisa estranha porque, às vezes, você está em um lugar e não tem uma caneta para anotar. E você tem que ficar com aquilo, guardar, para depois você anotar a ideia que você teve.
Você faz essas anotações em papéis ou no computador?
É que poesia eu escrevo à mão. Eu anoto em papéis, num bloco, o que tiver ao alcance, quando eu não estou na minha casa. E por muito tempo eu não levava, assim, eu não me assumia muito, assim, ah, eu sou uma escritora. Então, por muito tempo eu não levava nada. E eu escrevia nos guardanapos, no café, qualquer lugar que eu estivesse, assim, né, em algum... Eu anotava e depois eu ficava com aquilo na minha bolsa. E agora eu estou mais organizada, assim, levo um bloco, levo algum papel para não perder, assim, o momento de você registrar alguma coisa.
Seria possível ler mais um poema pra gente?
Poderia. Eu poderia ler O Sorriso de Leonardo, né?
Ok, perfeito.
O Sorriso de Leonardo foi o poema que eu escrevi assim que eu terminei a leitura da biografia do Da Vinci. E eu escrevi duas poesias que estão no livro. O Sorriso de Leonardo. Dissecar cadáveres para buscar a perfeita anatomia. Libertar pássaros nos mercados da Itália renascentista. Beleza clara. Cabelo e barba emaranhados, luz em desalinho, toga cor-de-rosa, levita na pele, suntuosa de gênio, inocência serena. Leonardo em carbon, copiando a própria beleza em sorrisos negados. O sorriso de Leonardo inauguraria um novo sol, aplacaria o brilho do astro. Seu sorriso imaginado, seus quadros incendiados, nos conduzem enquanto vamos dissecando o verbo com fúria encantada. Desejo leonardiano libertar o poema e revelar a musculatura exata de cada palavra.
Dentro desse universo maravilhoso do Leonardo da Vinci, quais aspectos mais te tocaram?
A vida poética que ele levava. Ele era um cientista, um artista, mas assim, aquela coisa que eu não sabia. Porque você aprende muitas coisas na escola, mas a parte humana do Leonardo, assim, de soltar, abrir a gaiola dos pássaros, que ele se vestia com uma roupa... Ah, aquela roupa antiga, né, uma toga, assim, rosa, e saía pela cidade. E aquilo que gerou o poema e o nome do livro, que ele nunca pintou um retrato sorrindo, e que todos os retratos dele, ele está bem sério. Não tem muitos, mas ele está bem sério. E eu fiquei imaginando o sorriso dele, porque tem o sorriso da Mona Lisa, que é todo enigmático, né? E aquele quadro da Mona Lisa, e eu fiquei imaginando o sorriso do Leonardo. Como seria o sorriso dele? E não tem como você saber, porque ele nunca pintou um sorriso dele, está muito sério nos quadros. Então, quando eu terminei de ler, eu escrevi essa poesia. E foi, assim, uma vontade minha de ver o sorriso dele. Uma coisa bem simples, mas poeta tem essas coisas muito estranhas. De você imaginar coisas que não existem, criar universos que não existem. E tem tudo a ver com o poeta mesmo, né? Esse mundo paralelo, assim, que as pessoas normais acho que não se preocupam muito com isso, assim. Eu acho, não sei, talvez eu esteja errado. Então eu escrevi essa poesia, ela acabou se tornando o título do livro.
Para terminar a entrevista, Bárbara, você poderia ler mais um poema?
Teria, deixa eu escolher aqui. Ah, tem o meu poema que foi finalista do prêmio Helena Collodi em 2007. Ele foi, teve menção honrosa, Os Meninos e Eu, que está na antologia do Helena Collodi. Então esse é Os Meninos e Eu. Os meninos empinavam pipas. Eu, pássaros. Os meninos folheavam revista de garotas nuas. Eu assistia ao namoro dos sapos. Os meninos iam ao cine. Eu atravessava a pé, o igarapé. Os meninos desenhavam piratas, tesouros, navios. Eu, a escafandrista solitária. Agora, a solidão nos devora em negros prédios, meio a elite ignara. Os meninos vestem negro desencanto, seguem com cifras nas pupilas vítreas. Tão tristes os meninos, reclusos, bebendo índice Dow Jones com café, trocando diamantes a cada inverno. A alma pesada os faz andar com cadência de elefante. Eu desenho gravuras, teço minhas roupas, danço minhas músicas, escrevo meus poemas. Não atravesso o vidro frio do templo moderno, o shopping center. Não atravesso a porta de cedro do antigo templo, enquanto o Vaticano não doar aos pobres todo o ouro seu. Vivo nas esferas, desço ao chão para pisar águas dos igarapés. Adormeço no berço à raia, que me embala azul no mar, belo mar selvagem.
Qual foi a gênese dele?
Foi essa ideia, porque eu tenho dois irmãos, três, todos eles são desenhistas. Os mais velhos, quando eu era menina, eles faziam. O meu irmão mais velho desenhava navio assim, com todos os detalhes, navios de guerra, e eu ficava abismada, assim, olhando. Eu nunca fui desenhista, né? E o meu irmão desenhava pessoas, o segundo. Os dois irmãos mais velhos são desenhistas. E um deles seguiu a carreira de desenhista. Eles desenhavam, mas eu ficava livre, correndo no quintal vizinho. Então, na verdade, é um retrato da minha infância, que era muito, muito focada na natureza. Eu não conseguia ficar fechada em casa. Eu queria correr e explorar, né? Porque naquele tempo eu podia, porque eu vivia no interior. Então, começa assim. Então, você começa a comparar com o que a gente foi naquela fase, aquela liberdade, e o que é hoje o mundo, né? As pessoas trancadas, preocupadas com a vida, né, com essa coisa prática. Então é mais ou menos isso, um paralelo, né, de como você é livre, quer ser livre, quer continuar livre. Tem um preço, mas você faz questão de ir atrás desse momento teu, assim, de viver a liberdade dentro de toda a possibilidade que existe.
Ah,
Então
entendi.
seria isso.
Bárbara, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje nosso perfil literário diretamente de Curitiba, Paraná, com a poeta e escritora Bárbara Lia. Bárbara, muito obrigado e até o próximo encontro.
Eu agradeço você por essa chance, né, de mostrar minha poesia além da esfera curitibana. Muito obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau.